Uma boa noite a todos, graça e paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 4. Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, eu leio a partir do versículo 32. É o registro de como viviam os primeiros cristãos, ou a primeira geração de cristãos. E eu queria hoje à noite contar para você mais uma vez a história de um homem chamado Barnabé. Barnabé, uma figura extraordinária nas páginas do Novo Testamento, mas uma figura discreta e que ilustra para nós, acredito eu, uma das mais importantes habilidades ou capacidades ou competências que nos são necessárias, as habilidades relacionais. Eu queria falar sobre Barnabé e sobre relacionamentos hoje à noite e contar para você de novo a história de Barnabé. A história dele começa, ou pelo menos ele aparece pela primeira vez, aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 4, quando no versículo 32 se diz que da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, e ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, te agradecemos a tua palavra, ao Evangelho que está diante de nós, e te pedimos mais uma vez o sopro do teu Espírito Santo sobre todos e cada um de nós, dando-nos entendimento da tua palavra e convencendo-nos da tua verdade. Pedimos-te assim em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero lhes falar sobre relacionamentos e sobre Barnabé, que é chamado o filho da consolação ou encorajador. Na verdade, a palavra usada aqui é o filho da paráclesis ou filho do Parácletos. Você sabe que no Novo Testamento o Espírito Santo é chamado de Parácletos, aquele que é o consolador, mas a consolação tem uma conotação um pouquinho menor do que de fato o Novo Testamento fala sobre o Espírito Santo e do que esta palavra Parácletos quer dizer. A consolação para nós é aquele ato de aproximação de uma pessoa que está triste, que está sofrendo, que está chorosa. Então nós vamos lá consolar aquela pessoa. Nós vamos cuidar de uma pessoa no seu momento de tristeza. Mas na verdade, esta expressão do Novo Testamento, referindo-se principalmente ao Espírito Santo de Deus, talvez fosse realmente melhor traduzida como a Nova Versão Internacional traduziu: o encorajador, aquele que está ao lado, que anima, aquele que oferece suporte, aquele que é companheiro, aquele que é parceiro, aquele que é a companhia desejada. Então, Barnabé é esse tipo de gente que nós gostaríamos de ter ao lado. Esse tipo de gente que nós gostaríamos de ter por perto. Ele é um tipo de gente que você gostaria de ter como amigo. Barnabé é uma ilustração muito concreta de uma pessoa que seria muito bom que você tivesse um amigo assim, como ele representa na vida de tantas pessoas aqui, como nós vamos ver. Eu, quando falo sobre relacionamentos, evidente, eu não estou falando necessariamente de pessoas que são expansivas, extrovertidas, que conversam fácil, que fazem contato fácil com as pessoas, que se sentem à vontade no meio das gentes, que animam festas. Em contrapartida, há pessoas reservadas, há pessoas introvertidas, há pessoas caladas, há pessoas introspectivas, há pessoas de poucos amigos, porque, evidentemente, eu não me sentiria muito à vontade para falar sobre pessoas expansivas, porque eu não sou considerado e também não me considero entre os 10 mais assim, à vontade assim, para uma festa. Por exemplo, você ir numa pizzaria com 18 pessoas é um negócio desesperador. Você arrumar a mesa, encaixar cadeira, fazer pedido, na hora de rachar a conta, um comeu sorvete, o outro não comeu, dá aquela confusão. E você não conversa direito, é barulhento, aí ainda calha de você sentar bem na frente da pessoa mais mala que foi junto, assim. É o primo do seu amigo que foi, caiu na sua frente, você não conhece o sujeito e tal. Então, eu não gosto desse tipo de coisa. Se você gosta de uma experiência dessa, cada um, né, gosto não se discute. Mas, por exemplo, eu não gosto que a gente puxa a conversa comigo no avião. Quer saber como é o meu nome, para onde eu vou, se eu vou a trabalho. Dá vontade de falar, o que você tem a ver com isso, rapaz? Você me conhece, provavelmente não vai me ver nunca mais. Quer saber onde eu moro, o que, que eu faço, se eu viajo muito. É um pessoal... Então, tem gente que é assim, mas na verdade, eu tenho inveja de gente assim. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar numa igreja. Cheguei mais cedo, eu e a Silvia. Nós chegamos, ficamos ali no lobby, aí veio o pastor da igreja, chegou depois, devia ter umas 40 pessoas ali no lobby de entrada da igreja, aí o pastor chegou, cumprimentou uma por uma com um beijo, um abraço, chamou de querido, meu amor. Eu fiquei olhando aquilo e falei, esse cara é louco, não é possível. Perguntou do primo de um, da cunhada do outro, perguntou, sua mãe já saiu do hospital, o seu cunhado já arrumou emprego, o seu primo conseguiu aquele negócio lá de vender o carro. Ele sabia o nome de todo mundo, o que estava acontecendo na vida de todo mundo, abraçou e beijou todo mundo. Falei, não é possível. Eu voltei e fui fazer terapia. É verdade. Eu voltei daquele domingo, eu falei para a Silvia assim, eu não sou pastor. Não sou. Eu não sei o nome das pessoas, eu passo no meio de todo mundo, dou um oi geral. Eu não sou pastor, eu estou na vocação errada, na profissão errada, estou na atividade errada, eu não sou. E aí fui falar com meu amigo. Falei assim, olha, eu tive essa experiência assim domingo e eu acho que eu não sou pastor. Ele falou, eu também acho que não. Aí eu fui fazer terapia. Foi um período muito, muito fértil na minha vida fazer terapia. Mas eu tenho um amigo que é bem pior. Eu, quando eu fiz o mestrado na Universidade Metodista, a gente voltava, pegava ali a Anchieta, às vezes bem congestionada, à noite, e éramos 4 pastores. Numa dessas noites, nós estávamos conversando sobre as dificuldades da atividade pastoral. O que é mais difícil, o que é mais pesado para você, quais são as responsabilidades que você desempenha com facilidade, as que você tem uma certa dificuldade. E o meu amigo aqui do lado, abraçado na mochila, assim, quieto. Falei, e você, Celcinho? Ele falou assim, eu odeio seres humanos. Então, eu não chego lá, mas... Eu estou falando não dessa festa relacional. Eu queria falar sobre a convivência. E sobre relacionamentos de qualidade. Porque é bem possível que uma pessoa seja tão extrovertida, tão expansiva e adore seres humanos, mas não tem um amigo, não tem uma amiga. Conversa com todo mundo, mas na superfície. Não conhece ninguém, não se dá a conhecer. Não partilha. Não está presente quando é necessário que esteja. Está na festa. Mas não está no dia do luto, não está no dia da escassez. Está na pizza, mas não está na hora da necessidade. não sabe chorar junto, não sabe se alegrar junto. É popular, mas não é íntima. Fala muito, mas se mostra pouco. Conversa muito, mas não ouve quase nada e não ouve quase ninguém. Então eu não quero falar de sociabilidade. Quero falar de convivência, de pessoas que têm essa capacidade de conviver e tornar a convivência leve. Pessoas que têm a capacidade de estar ao lado de alguém e ser uma companhia fácil. Você já ouviu esse comentário assim, fulano é difícil. Pior quando fala fulano é insuportável, mas vamos ficar no difícil. Agora tem gente que é fácil, você convive fácil. Você viaja, passa 15 dias, não tem um BO, acontece nada. É tranquilo, é fácil de negociar, é maleável, é flexível, é compreensível, é compreensiva. Fala, ouve, se abre, compartilha, conhece, se dá a conhecer. É leve. A gente costuma chamar essas pessoas de amigo ou amiga. Então é desse tipo de relação que eu gostaria de falar em Barnabé. Porque Barnabé, ele foi identificado como uma pessoa assim. Uma pessoa boa de ter perto. Uma companhia legal. Seria tão bom ter Barnabé aqui perto. O que é que viram em Barnabé para que chegasse a essa conclusão? Que atitudes ou que qualidades tem esse Barnabé que faz dele uma companhia desejável, uma ótima companhia? Primeiro, eu penso que uma pessoa boa para a gente ter ao lado é uma pessoa generosa. Poucas palavras têm tanto significado nos últimos tempos para mim quanto a palavra generosidade. Aqui diz a palavra de Deus que o espírito coletivo daqueles primeiros cristãos era de que ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. E não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam o dinheiro segundo a necessidade de cada um. E assim fez Barnabé. Vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Isso é generosidade. Essa capacidade de voluntariamente escolher ter menos. Numa sociedade que nos encoraja o tempo todo a ter mais, generoso é aquele que escolhe ter menos. Escolhe repartir, escolhe doar. De tudo aquilo que colhe, diz assim, eu não vou ficar com tudo para mim, não vou gastar tudo comigo. Há outras pessoas que precisam daquilo que eu tenho. E eu vou dar para elas aquilo que eu tenho. Isso é generosidade. Isso exige de nossa parte uma certa vigilância dos nossos recursos. Quanto nós temos. Por exemplo, quem aqui não sabe quanto dinheiro tem no banco? Levanta a mão. Todo mundo sabe? Pouquinha gente não sabe. Mas quem assim diz assim, ah, eu não sei quanto eu tenho, eu sei a média, assim, estimado. O resto tudo controla direitinho. Quem aqui tem em casa mais do que precisa? Ah, não acredito. Aí já é mentira mesmo. Na primeira parte lá, tudo bem que você seja controlado, que hoje em dia a gente leva a vida na ponta do lápis. Mas eu vou repetir a pergunta. Quem aqui tem em casa mais do que precisa? O número de mentirosos diminuiu, mas continua grande. Você tem certeza que você precisa de todas aquelas camisas, todas aquelas calças, todos aqueles sapatos? Você tem certeza disso? Todas aquelas meias? Tem certeza disso? A generosidade exige essa contabilidade. Sabe por quê? Porque a gente precisa saber se a gente pode doar. E mais do que isso, a gente precisa saber quanto mais pode doar. É um exercício difícil. É um exercício muito difícil. As pessoas, quando vêm perguntar para mim sobre dízimo, geralmente eu tenho a sensação de que elas querem saber qual o mínimo que elas têm que dar para não entrar em maldição. Qual o mínimo, pastor, que eu tenho que dar para Deus não me castigar? Quando, na verdade, a postura deveria ser uma avaliação de quanto eu tenho para dar, quanto eu posso dar. Pessoas que nós queremos à nossa volta são pessoas que não estão ocupadas apenas consigo mesmas. Pessoas que estão atentas às nossas necessidades. E aqui no caso, o Barnabé deu dinheiro. Mas você convive com pessoas que elas não têm a capacidade de perceber a sua necessidade. Elas não têm a capacidade de perceber que o seu humor mudou. Que você tem andado triste ultimamente. Ou que você está feliz demais. Ou que você está diferente, qualquer coisa, pode ser até o corte de cabelo. Você convive com gente que não percebe você. Gente que não percebe a gente não gosta muito de ter perto. Porque no fundo, no fundo, nós queremos é gente que preste atenção na gente. É gente que inclua as nossas necessidades na sua agenda de responsabilidades. Gente que presta atenção na gente para saber se pode ajudar a gente. Estou falando de amigo, né? Não estou falando de sociabilidade. Estou falando de gente preocupada em ser generosa no cuidado para com a gente. Agora pense se você é esse tipo de gente que presta atenção nas pessoas que você ama e com quem você convive para verificar se elas, porventura, precisam que você venda o seu campo e coloque em benefício abençoador aos pés dessas pessoas. Barnabé aparece mais, ele aparece aí no capítulo 9. Que aconteceu ali, no primeiro momento da fé cristã, é que Saulo de Tarso era um perseguidor da igreja. Aí ele se converte, ou pelo menos surge a notícia de que ele se converteu. Quando eu estava, por exemplo, há uns anos, há pouco tempo, no Marrocos, eu fiquei sabendo que lá no Marrocos, dentro daquela cultura islâmica, muçulmana, uma pessoa se converte, às vezes demora 3 anos para que vá à primeira reunião de oração ou ao primeiro encontro com outros cristãos. 3 anos. Demora esse tempo porque os cristãos têm medo de falsas conversões, de pessoas que vão se dizer convertidas e vão descobrir quem são os líderes cristãos, onde os cristãos se reúnem e vão delatar para as autoridades e vai haver então perseguição. Esse mesmo fenômeno está acontecendo aqui na conversão de Saulo de Tarso. Mas diz a palavra de Deus que quando, Atos 9, 26, quando chegou a Jerusalém, Saulo tentou reunir-se com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com ele e andava com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Como é que Barnabé fica sabendo do que aconteceu com Saulo no caminho de Damasco? Seu encontro com Jesus, uma luz que o deixa cego, uma voz que ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como é que Barnabé fica sabendo? Saulo contou para ele. E o que que acontece com Barnabé? Ele acreditou em Saulo. Ele acreditou e colocou-se em risco por acreditar. Quem são as pessoas que nós queremos do nosso lado? Pessoas que acreditam na gente, não é verdade? E geralmente pessoas que falam a verdade têm a tendência de achar que os outros estão falando a verdade. Um relacionamento que não é baseado na verdade não tem muito futuro. Um relacionamento baseado na desconfiança é um relacionamento cheio de insegurança. Não há transparência, não há abertura, não há confissão, não há partilha. Por quê? Porque não há confiança. E, portanto, não há intimidade, não há profundidade, há sociabilidade. Evidentemente, nós vamos nos machucar quando nós acreditarmos nas pessoas e quando nós falarmos a verdade. Porque imagina essa situação: Barnabé vai ao encontro dos apóstolos que estão escondidos em algum lugar, bate na porta, diz a senha, e na hora que os camaradas abrem a porta, o Barnabé diz assim: eu trouxe um visitante para hoje. Eles falam: quem é? Está ali escondido atrás da árvore. Quem é? Saulo de Tarso. Isso ficou louco. Não, mas está convertido. Isso acreditou. Eu acreditei. Vamos dar um crédito para ele. Acreditar nas pessoas. Outro dia eu estava conversando com uma senhora que disse assim, uma senhora que foi traída pelo seu marido, e ela me disse assim: pastor, eu não durmo em paz, eu fico à noite virando de um lado para o outro na cama pensando se ele ainda continua me traindo, se ele está falando a verdade, se ele não está falando a verdade. E eu disse para ela: pois trate-o como se ele estivesse falando a verdade. Mas que garantias eu tenho de que ele está falando a verdade? Nenhuma. Não temos garantias. Aliás, as pessoas mentem, mentem muito. Mas agora imagine um relacionamento em que você está com a constante sensação de que aquela outra pessoa está mentindo para você. Você não confia. Eu não estou dizendo para você acreditar que o outro está falando a verdade. Eu estou dizendo para você se relacionar com o outro como se o outro estivesse falando a verdade. Você correr os riscos de acreditar nas pessoas. Correr os riscos de dar um crédito para as pessoas, de dar a mão para elas. Dizer: eu acredito em você. Evidentemente você vai ser traído, você vai ser enganada, você vai ser enganado, você vai se decepcionar. Decepcionar, acho que não, porque você devia não se decepcionar mais. Você devia dizer assim: eu sabia que isso era possível, mas eu corri o risco. Corri o risco e assumi o dano. E preferi correr o risco do que cortar a relação ou do que colocar uma barreira aqui na nossa frente e a gente fingir que se relaciona. Esse é Barnabé, e olha que acreditar em Saulo de Tarso não custaria para ele, Barnabé, e para aqueles apóstolos apenas dores emocionais. sofrimento emocional. Poderia custar a vida deles. Mas eles acreditaram. Estenderam a mão, deram crédito. E principalmente Barnabé fez isso aí. Barnabé aparece de novo em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11 conta o primeiro momento em que o evangelho é pregado para os não-judeus, os gentios, na cidade de Antioquia. E Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim que quando houve o martírio de Estevão e a igreja em Jerusalém, os cristãos em Jerusalém, fugiram de Jerusalém, Atos 8, 1, diz que menos os apóstolos, eles ficaram lá em Jerusalém. E aqueles que fugiram de Jerusalém foram e por onde passaram anunciaram o evangelho. E o evangelho foi chegando nas cidades, foi chegando. As pessoas foram se convertendo. E à medida em que havia um volume de conversões significativo, os apóstolos enviavam alguém para verificar na cidade onde o evangelho havia chegado, se o evangelho que lá chegara era o mesmo que fora anunciado em Jerusalém. E quando chega a notícia de que o evangelho chegou a Antioquia, versículo 22 de Atos 11, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou, os encorajou, os consolou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Bom, o que foi que Barnabé viu? Viu a graça de Deus. Uma das reclamações mais comuns nos nossos relacionamentos é a seguinte: você não vê nada certo que eu faço, você só vê o que eu faço de errado. Você não valoriza o meu esforço, você só me critica. Você não tem uma palavra de elogio para mim, mas o mínimo deslize que eu cometo, você já cai de pau em cima. Tem nada certo que eu faço. Só faço coisa errada. Só sou atrapalhado, atrapalhada. Não tem nada certo que eu faço. Tem nenhuma virtude em mim para você enxergar. Você não pode afirmar para mim as minhas qualidades. Você não pode me elogiar. Você não pode me levantar um pouco. Você só sabe me derrubar. O que é que Barnabé viu? A graça de Deus. Bom, eram os caras recém-convertidos, eles não sabiam nada de nada. Não tinham sequer a tradição judaica, eles não sabiam quem era Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, não sabiam nada. Eles sabiam quem eram os deuses gregos, eles sabiam quem eram os filósofos gregos. Mas Barnabé, quando chega lá, ele tinha motivo de sobra para ver uma tremenda de uma bagunça. Eles não tinham doutrina, não tinham estrutura, não tinham nada. Mas o que foi que Barnabé viu? A graça de Deus. Eu lembro quando eu estava me preparando para o casamento, eu e a Silvia fizemos aconselhamento pastoral com o nosso pastor e ele disse assim para nós, nunca mais esqueci isso, ele disse assim: ao final do dia, quando vocês se reencontrarem, façam de tudo para levantar o seu parceiro e mantê-lo de pé. Porque ao longo do dia, a vida, o mundo, o diabo, fizeram de tudo para derrubá-la. Mas quando chegar em casa, você faz de tudo para colocar em pé de novo e para ele se manter em pé. Aí eu fico pensando como que nas nossas relações às vezes acontece exatamente o oposto. Gente que não quer chegar em casa, porque chega em casa, vem um caminhão em cima. Aí que derruba mesmo. Outro dia eu vi uma notícia que eu achei extraordinária. É tragicômica. Casal que se encontrou no Facebook. Adulterou no Facebook. Adultério de virtual. E aí se apaixonaram. Marcaram o encontro. Quando chegaram lá, era marido e mulher. O marido se apaixonou pela esposa no Facebook.
E a esposa se apaixonou pelo marido no Facebook. Isso aconteceu na Inglaterra. Notícia recente. E o que mais me espantou foi o camarada. Ele falou assim: é inacreditável que essa mulher que eu conheço aqui de carne e osso seja capaz de falar para um homem as coisas que ela me falou no Facebook. Porque lá em casa, ó, eu não sabia que ela pensava essas coisas. Eu não sabia que ela podia se revelar do jeito que se revelou. E eu não sabia o quanto ela era capaz de me fazer me sentir bem. Não é uma coisa louca? É louco. Mas quando você tem do lado gente que não sabe ver a graça de Deus, gente que murmura o tempo todo, lamenta o tempo todo, reclama o tempo todo, critica o tempo todo, sempre tudo está ruim, sempre está faltando alguma coisa. Quando eu me reunia com os pastores aqui da igreja, eu descobri que um deles fazia uma carinha na pauta, na folha que a gente tinha para a reunião. Uma carinha assim, feliz ou uma carinha emburrada. Aí eu descobri que a carinha era eu. Quando começava a reunião, ele colocava a carinha e mostrava para os outros. Ó, o chefe está de bom humor. Está de mau humor. Eu não tive coragem de perguntar quantas carinhas de mau humor que ele desenhava, que carinha que ganhava. Mas não é bom você ter gente do lado que não consegue ver a graça de Deus e que não trabalha para levantar você. Barnabé aparece de novo aí que ele vai buscar o Saulo, lá em Tarso. Veja aí o versículo 25 de Atos 11. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante todo um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Essa viagem de Antioquia para Tarso era uma viagem que de navio demorava 3 meses para ir, 3 meses para voltar. Então você imagina que o Barnabé, para ir buscar o Saulo, o esforço que foi. E os historiadores dizem que entre a conversão de Saulo e esse dia aqui em que Barnabé foi buscá-lo em Tarso, passaram-se 10 anos. 10 anos, aí que Paulo começou o ministério dele. E começou porque Barnabé foi buscá-lo. E aí o capítulo 13, versículo 1, diz que na igreja de Antioquia havia profetas mestres: Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Eram 5. Os biógrafos, os historiadores, tinham o costume naquele tempo de escrever por ordem de importância. O primeiro nome era o mais importante, o último nome citado menos importante. Então aqui o mais importante era Barnabé. O menos importante era Saulo. Aí veja o capítulo 13, versículo 7. Eles estão conversando com um representante romano chamado Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. O mais importante, Barnabé. O segundo, Saulo. Capítulo 13, versículo 2. O Espírito Santo mandou separar Barnabé e Saulo. Mais importante, Barnabé, depois Saulo. Capítulo 13, versículo 13. Paulo e seus companheiros. Cadê o Barnabé? Sumiu. Sumiu. Que tipo de gente você quer ter do seu lado? Você não quer ter do seu lado gente que compete com você. Você quer ter do seu lado gente que coopera com você. Você não quer ter do seu lado gente que está disputando espaço com você. Você quer ter do seu lado gente que estimula você a crescer. Você quer ter do seu lado gente que está ocupada
com o seu desenvolvimento. Você não quer ter um sanguessuga do seu lado. Sabe que no casamento isso é muito interessante, né? Pessoas que são apagadas ao lado do cônjuge. Já viu isso? Camarada do lado da mulher é de um jeito. Quando a mulher não está perto, ele é super legal. Já viu isso? Já viu, assim, mulher com cara triste? Porque o marido oprime? Não deixa ela florescer? Não deixa ela crescer? Não deixa ela brilhar? Pessoas que têm a sua autoimagem comprometida ou negativa ou fragilizada, elas não gostam de ver gente brilhando por perto. Barnabé, não. Foi buscar o Saulo e logo, logo, Saulo se tornou o grande apóstolo Paulo. E Barnabé? Barnabé, quase anônimo. Ele aparece aí finalmente em Atos capítulo 15, versículo 36, as viagens missionárias de Paulo e seus companheiros. Entre os companheiros estava Barnabé. E entre os companheiros tinha um camaradinha chamado João Marcos. E João Marcos, na primeira viagem que ele foi, porque o Paulo fez 3 viagens missionárias. Essa aqui do Atos capítulo 15 é a segunda viagem missionária. Na primeira, o João Marcos voltou. Aí na segunda, quando eles vão embarcar, chega o Barnabé e o João Marcos, os dois com a mala. Aí o Paulo diz assim, o que esse cara está fazendo aqui? Aí o Barnabé diz assim, vai com a gente. Não, vai contigo, porque comigo não vai. Na minha viagem, João Marcos não vai. Veja aí o capítulo 15, versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João Marcos, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Em outras palavras, amarelou, arregou. No meio da viagem, voltou para casa. Ficou com saudade da mãe, alguma coisa assim. Voltou. Aí o Paulo olha para João Marcos e fala, esse cara não é bom para ir na minha equipe, não. Não vai. O Barnabé diz, vai. Ou vamos eu e o João Marcos, ou vai você sozinho. O Barnabé fala para o Paulo. O Paulo diz, então você fica com ele. Ó, presta atenção, a amizade de Paulo e Barnabé. E o Barnabé fica com João Marcos. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Atos 15, 39. Barnabé, levando consigo João Marcos, navegou para Chipre. Barnabé era natural de Chipre. Barnabé voltou para casa. E Paulo continuou a grande viagem missionária dele e se tornou o grande apóstolo. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Mas sabe que o mundo gira, né? E a vida dá volta. Aí o Paulo já está velhinho. Está velhinho. Preso em Éfeso. Preso em Roma. E escreve para o pastor da igreja de Éfeso, que é Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. O Paulo começa a falar, Timóteo, estou aqui sozinho. Todo mundo me abandonou, o Demas, o Alexandre. O Alexandre, então, me causou muitos males. O Demas, amando o presente século, foi abrir uma padaria lá em Tessalônica e abandonou o campo missionário. Só Lucas ficou comigo. Ele começa aqui a se lamentar. Ele diz, Timóteo, venha me visitar o mais rápido que você puder. E quando você vier, versículo 11, traga João Marcos com você, porque ele é muito útil no meu ministério. Interessante, né? Se o Barnabé fosse assim parecido comigo, lá naquela hora no porto de embarcar, o Barnabé teria dito assim para o Paulo. Isso é engraçado, né? Quando você chegou lá em Jerusalém, que ninguém queria acolher você, quem foi que te deu a mão? Quem foi que te apresentou para os apóstolos? Quem foi que acreditou em você? Quem foi que investiu na sua vida? Não fui eu. Por que você não faz o mesmo aqui com o João Marcos? Dá a mão para o cara. Você é um egoísta, né? Só pensa em você mesmo. Eu não sei se o Barnabé ele falaria essas coisas, mas diz que a briga lá foi feia. Agora, se o Barnabé fosse parecido comigo, nessa hora, ali ia tripudiar em cima. Ah, agora o João Marcos é útil para você no seu ministério. Aquele dia lá no porto, você falou que ele era um inútil. Aí você imagina o Timóteo ligando para o Barnabé. Barnabé, você não sabe quem me escreveu. Quem? Paulo. E o que ele queria? Deu notícia lá da cadeia e falou para eu mandar João Marcos. Imagina o olharzinho do Barnabé para o Paulo, se pudesse, hein? Quem é que a gente quer perto da gente? Quem não desiste da gente? Quem não desiste da gente? Quem é capaz de ver a graça de Deus é capaz de ver o que a gente pode se tornar. Porque a Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo. Provavelmente o Barnabé, ele não acreditava tanto assim no potencial de Saulo, nem tanto assim no potencial de João Marcos. Provavelmente Barnabé acreditava muito, era na graça de Deus, era no poder do Espírito Santo. E Barnabé olhava assim para o Saulo, dizia, você ainda vai se converter, Saulo. Não sabe o que te espera, você ainda vai se converter. Olhava para o João Marcos e falava, realmente o menino fracassou na viagem. Mas isso vai dar um bom missionário. Vou investir nesse cara. Não desistiu de João Marcos. Deu crédito, estendeu a mão, acompanhou. Não desista das pessoas. Você não gosta que alguém desista de você. Você já ouviu? Fulano é um caso perdido. Já ouviu isso? Por isso é que a gente tem que lembrar do que Jesus falou. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. A conversão é impossível mesmo, pessoal. A transformação é impossível mesmo. Mas quando a gente confia no poder do Espírito de Deus e acredita nessa graça abundante de Jesus, e a gente convive com as pessoas com essa postura, parece que a graça de Deus, ela se adensa e vai se tornando um peso sobre essas pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo mesmo escreve à igreja de Corinto dizendo que a mulher cristã santifica a sua casa. Você já pensou isso? Que você tem um campo magnético da graça de Deus? E onde você chega, as pessoas que convivem com você, elas entram no campo magnético da graça de Deus que está derramada sobre a sua vida. Fico pensando se não é isso de Barnabé. A graça de Deus acompanha Barnabé, porque Barnabé ele vive enxergando a graça de Deus. Então a boa e a má notícia para você. Os canhões da intercessão, quando são voltados na direção de alguém, eles são praticamente irresistíveis. Mas às vezes demora. Por exemplo, tem a história de John Wesley, que orou pela conversão de um amigo dele. Orou durante muito tempo. Alguém chuta quantos anos assim? Muito tempo orando pela conversão de um amigo. Dá um palpite. 40 anos. 63 anos. John Wesley, que foi um grande avivalista da Inglaterra, orou 63 anos pela conversão do amigo. Agora, a ironia das ironias, o amigo de John Wesley se converte, sabe quando? No dia do enterro do John Wesley, no culto fúnebre. É uma ironia, né? Isso é uma coisa que eu perguntaria para Deus lá em cima. Deus, me explica uma coisa. Por que o senhor não deixou o John Wesley saber que o amigo dele se converteu? Só esperou o cara morrer para o outro se converter. Provavelmente Deus ia dizer assim para mim, porque não precisava, Ed. O John Wesley olhava para ele e dizia assim, você é de Jesus, é que você não sabe. Você é de Jesus, é que você não dá o braço a torcer, você é teimoso, mas você é de Jesus. A graça de Deus já alcançou você, está na sua vida. Cheguei perto agora. Imagine se a gente se relaciona com as pessoas dessa maneira. Estender a mão na hora em que ninguém dá crédito e ninguém estende a mão. Acreditar, confiar, repartir, enxergar o potencial e dizer, pode crescer, pode se transformar, a graça de Deus pode mudar essa vida. Eu não vou desistir de você, não é isso que a gente quer? E aí eu pergunto se é isso que a gente é. Eu não sei qual é o feminino de Barnabé, mas eu peço a Deus que multiplique aqui entre nós, homens e mulheres como Barnabé, mães como Barnabé, pais como Barnabé, amigos e amigas como Barnabé, chefes, imagina se você tivesse um chefe como Barnabé. Agora imaginou se você fosse um funcionário como Barnabé. Pessoas como Barnabé, que tornam a nossa vida mais leve e que nos ajudam a crescer, nos ajudam na nossa transformação, nos ajudam na nossa maturidade. Que sejamos capazes de fazer de nossas casas, das nossas famílias principalmente, esses ambientes encharcados da graça de Deus e da ministração do Espírito Santo, porque dentro de casa tem alguém como Barnabé. Eu queria convidar você a cantar essa canção, que é uma homenagem justa e merecida que o Guilherme Kerr e o Jorge Heder fizeram para o Barnabé. Mas eu queria, ao mesmo tempo em que encorajar você a pensar se você é um Barnabé, se você é uma Barnabé, eu queria encorajar você a lembrar agora e agradecer a Deus pelas pessoas que foram como Barnabé na sua vida. Porque uma coisa eu posso dizer a você com toda certeza, não fosse um Barnabé na sua vida, não fosse uma Barnabé na sua vida, você não estaria aqui, buscando a Deus num domingo de feriado de carnaval. Alguém acreditou em você. Alguém estendeu a mão para você. Alguém intercedeu por você. Alguém compartilhou o evangelho com você. Alguém se preocupou com você a ponto de querer repartir com você a melhor coisa que encontrou na vida, que foi o evangelho. Então lembre das pessoas que foram, ou quem sabe ainda são, como Barnabé na sua vida. E enquanto nós cantamos, peça a Deus que você seja um Barnabé ou uma Barnabé, e que você possa também agradecer a Deus os Barnabés, as Barnabés que ele semeou na sua vida. Que assim seja. Amém.